Vamos dar início à unidade 3. Nessa unidade, nós vamos trabalhar fundamentos da gestão da inovação tecnológica, fundamentos de avaliação de pesquisa e desenvolvimento, e vamos trabalhar um pouco a questão do financiamento. Se na unidade 2 eu enfatizei para vocês em vários momentos a questão do risco, a questão de indicadores, agora a gente vai avançar um pouquinho na questão da gestão da inovação. Né? É fundamental que a gente, como eu mencionei anteriormente, a questão do risco, é fundamental a gente entender também que há nessa necessidade desse sistema, desse arranjo, desse ambiente favorável à inovação. Né? É importante a gente perceber que uma empresa, uma entidade, ou uma universidade, ou um estado, uma prefeitura, ou um governo sozinho, é muito difícil dele gerar uma inovação. Dele trabalhar a questão da inovação. Não é que é gerar uma inovação, trabalhar a questão da inovação. Por quê? Porque o risco é alto, porque o conhecimento não está apenas num lugar, as demandas não são individuais. Então, uma coisa que a gente, estudante de administração pública, no que tange a tecnologia e inovação, principalmente em relação à inovação, precisa internalizar é que a inovação ela é uma atividade colaborativa. E para que ela seja colaborativa, a gente precisa investir em ferramentas, em sistemas que promovam a interação desses diversos atores, atores principais desse sistema, a fim de que esses atores possam conversar e criar um ambiente favorável, que fomente a inovação. E que inovação é essa, Alexandre? A inovação que advém das tecnologias que são desenvolvidas com o conhecimento gerado dentro das universidades, das empresas, da sociedade. Não é só a universidade que gera conhecimento, a sociedade também gera conhecimento. Aquele homem do campo, ele também tem conhecimento. O agricultor, o pescador, ele tem conhecimento. A gente precisa trazê-lo, trazer os outros atores e fazer com que esse conhecimento que ele tem possa ser aplicado de tal forma e replicado às outras áreas, aos outros atores, os outros pescadores, os outros agricultores, de forma que isso seja explorado comercialmente de forma sustentável, de que isso gere riquezas para ele. Aí que está o desafio. Não é só a universidade, mas dentro da universidade tem aquele conhecimento que tecnológico, de alto valor agregado, aquele que pode gerar muitas sustentabilidade para a empresa, para esse próprio homem do campo, transformar aquele conhecimento dele em tecnologia que possa ser replicada. Então, o que que a gente percebe? É que a inovação, ela não é, o desenvolvimento de tecnologia e inovação, não é uma atividade isolada. Então, por exemplo, o agricultor, o pescador, ele precisa de se juntar, que outras pessoas peguem aquele conhecimento dele, sistematize e transforme isso em tecnologia que possa ser aplicada. E aplicada com sucesso. Se for aplicada com sucesso, é uma inovação. Se aquele conhecimento dele a gente não consegue sistematizar, transformar numa tecnologia que possa ser replicada, ela vai ser apenas uma invenção e não uma inovação. Lembram daquilo que a gente discutiu na unidade 1 sobre invenção e inovação? Estamos agora na unidade 3 falando da gestão da inovação. E o que que eu estou trazendo para vocês? Que a gestão da inovação é uma atividade de grupo, de colaboração. Então a gente precisa implementar políticas, sistemas, ferramentas alternativas que viabilize a interação entre os diversos atores, a fim de que possa fomentar a inovação. E aí, vocês podem acompanhar agora, essa foto está lá no nosso livro, sobre os diversos tipos de colaboração que pode acontecer. A professora Miriam, no seu texto, ela apresenta a subcontratação, o licenciamento, o consórcio, alianças estratégicas, joint venture e a formação de redes. Para cada um desses tipos de colaboração, ela bota o tipo, a duração, as vantagens e as desvantagens, né? Recomendo a vocês que vocês olhem com calma, sobre os tipos de colaboração, porque agora vocês já entenderam que para inovar é preciso colaborar entre diversos atores. Ele traz também a forma de cooperação universidade-empresa, está aí na tela, vocês podem tá dando uma olhada agora também. Quer dizer, a cooperação entre universidade e empresa é fundamental para que essa inovação possa ocorrer, né? A universidade ela forma recursos humanos, a empresa ela gera inovações, a universidade faz pesquisa básica, a empresa está mais voltada para pesquisa aplicada, a universidade trabalha em longo prazo, a empresa em curto prazo, a liberdade para a escolha dos temas, a universidade tem essa autonomia, a empresa, o mercado aponta os rumos do que se deve, da onde deve apontar a inovação. É, na universidade, a gente tem motivação intelectual para inovar, a empresa tem estudos de viabilidade, risco e potencialidades. A universidade, ela quer produzir paper, ela quer publicar suas inovações. É, as empresas estão preocupadas em gerar patentes, né? A universidade é um processo decisório lento, ela tem uma burocracia, ela é grande, ela é um elefante branco, ela para se locomover, para articular, ela é um pouco mais lenta, né? As empresas precisam de velocidade, equipes multidisciplinares, decisões rápidas. Nesse quadro, vocês podem perceber o seguinte: universidade precisa da empresa, a empresa precisa da universidade, mas elas têm na sua essência, na sua natureza, características diversas. Então, são elementos que precisam ser planificados, que precisam ser, essas diferenças precisam ser apaziguadas a fim de que gerem inovação. Então, esse é um desafio muito grande. Toda vez que se fala em universidade e empresa, é uma relação, às vezes, de amor e ódio. Às vezes se dá muito bem, nós temos experiências de sucesso muito grandes aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, que universidade e empresas trabalham junto e geram inovações de alto valor agregado. É o caso das indústrias como Embraco, WEG, Petrobras e tantas outras empresas e indústrias que interagem com a universidade, têm uma relação histórica com a universidade, de inovação e numa relação muito frutuosa. Mas é preciso, não é uma coisa natural. Por que que não é tão natural? Precisa ser trabalhado e articulado com estratégia, porque há essa diferença na sua essência. E essa diferença na sua essência leva com que dois bicudos muitas vezes não se beijem. Ao mesmo tempo que a gente tem experiências de sucesso, a gente encontra às vezes muito empresário, na universidade eles ficam pesquisando coisas lá que não interessam. E aí, na universidade, a gente fala: ah, mas lá as empresas só querem ganhar dinheiro. Então, não é por aí. Esses dois atores precisam conversar e aproximar, a fim de quê? De que a universidade tenha a sua autonomia para poder pesquisar e gerar pesquisa básica, porque sem pesquisa básica, muitas vezes eu não consigo ter aplicação. Então, a universidade tem que ser a sua autonomia, mas ao mesmo tempo também tem que pegar esses conhecimentos e aplicar. E dar subsídios, dar sustentação para que as empresas possam ser competitivas, para atender a sociedade, ao homem do campo, ao pescador, ao agricultor, aquelas pessoas que precisam de ferramentas, de tecnologias, para terem uma qualidade de vida melhor, para que elas possam ganhar o seu sustento, para que possam viver nas suas comunidades sem precisarem cair nas mazelas sociais. Ok? Então, essa relação é muito importante. E aí, tem o modelo tripla hélice, quer dizer, eu já falei da universidade, falei das empresas, mas só a universidade e empresa muitas vezes não resolve. Precisa de um terceiro ator, que é o Estado. O Estado precisa criar condições políticas que favoreçam essa relação entre universidade e empresa. Precisa criar condições a fim de que a universidade possa receber subsídios, fomentos da empresa, né? De repente, a empresa, em vez de pagar um imposto para o governo, aplica em P&D dentro das universidades. E com isso, o benefício, o resultado desse investimento, dessa renúncia de imposto por parte do governo, do investimento da empresa na universidade, faz com que lá surjam tecnologias que possam ser aplicadas comercialmente, que vão gerar competitividade para essas empresas e com isso toda a sociedade ganha. Ah, Alexandre, mas não tem risco? Tem risco. Se der errado, toda a sociedade perde. Se der certo, toda a sociedade ganha. Então, para isso, eu preciso muito bem o quê? Administrar essas políticas públicas, gerenciar essa inovação a fim de que ela alcance sucesso, né? Se a gente simplesmente não tiver políticas que incentivem, que facilite essa relação e que controlem, que monitorem, que gerenciem, a tendência, o risco aumenta e a tendência ao fracasso é maior. Então, aqui, esse modelo tripla hélice, ele fala da relação entre Estado, indústria e academia. No nosso estado, essa relação ela já tem histórica. O estado de Santa Catarina, por exemplo, ele tem leis que facilitam, ele tem programas, políticas públicas definidas pelo governo. O governo tem uma fundação de amparo à pesquisa. O governo tem leis de inovação que facilitam com que as empresas invistam nas empresas, nas universidades do estado. Então, nós temos aí um sistema muito favorável. É interessante também essa relação universidade-empresa-indústria no nosso estado, porque há um quarto ente que é muito comum, que são as agências ou organismos de articulação. São, porque muitas vezes governo, universidade e empresa têm dificuldade de estabelecer. Então entra aí um quarto agente, algumas fundações, Instituto Evaldo Lloyd, Fundação CERT, Fundação FAPEU, FEPESE, FES, que são fundações que fazem o que? A articulação entre a academia, a indústria, a empresa e o Estado. Entre as universidades, Estado e as empresas e indústria. E esses organismos de articulação são fundamentais, porque eles fazem o que? A integração entre esses diversos atores, facilitando, acelerando e garantindo uma melhor performance e alcance de resultados, ou seja, no melhor execução dos projetos, na melhor aplicação das tecnologias, gerando mais inovações para o Estado de Santa Catarina. Então, para vocês que são do Estado de Santa Catarina, isso aqui para nós, isso aqui é um modelo muito comum. Principalmente quem mora em Joinville, Florianópolis, Blumenau, essa relação entre universidade, academia, Estado e indústria, ou empresa, universidade e Estado, é uma coisa muito comum para a gente. E é daí que mostra que o sucesso do Estado de Santa Catarina em termos de inovações tecnológicas, de alta tecnologia e sociais, advém dessa modelo triplo hélice. E mais ainda potencializado pela ação desses agentes e organismos de articulação. Então, esse é um segredo do Estado de Santa Catarina e isso se reflete na nossa política do nosso Estado, né? Principalmente pela ação da Universidade Federal de Santa Catarina e pela ação da Universidade do Estado de Santa Catarina e pelas outras que desenvolvem pesquisa, e ciência e tecnologia. Então, esse arranjo, esse modelo triplo hélice, ele é um modelo muito difundido e, no nosso caso, no nosso Estado, com uma ação muito forte das agências e organismos de articulação. Esse é um sucesso. Para você que não é do nosso estado, talvez você não conseguiu perceber ainda, mas começa a buscar na literatura, começa a ver universidade e empresa, você vai encontrar vários exemplos de sucesso nessa relação. E isso explica muitas vezes por que o estado de Santa Catarina é mais competitivo ou mais desenvolvido do que outros em algumas situações. Porque nós temos esse ambiente favorável à inovação. Ok, pessoal? Como exemplo do que o governo pode fazer para facilitar, para criar essa atmosfera que incentiva a inovação, nós temos aí a Lei de Inovação, está na sua tela agora, a Lei número 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Está aí o portal da Lei de Inovação, depois vocês podem buscar no Google, na internet e ler um pouco mais sobre essa lei. Ela descreve justamente essas relações, cria instrumentos que facilitem a relação entre universidade, empresa e governo, né? Patentes, registro de patentes, propriedade intelectual, quer dizer, ela dá uma série de elementos. Em decorrência da Lei de Inovação, foi publicada a Lei do Bem, a Lei número 11.196, do 21 de 11 de 2005, que trata especificamente dos incentivos fiscais em função da inovação concedido às empresas. Então, é uma lei muito importante, são leis federais, essas duas leis. E que muitas vezes o empresário não está nem acostumado, né? De repente, agente público, você, servidor público, pode ser uma boa estratégia para fomentar a inovação no seu estado, na sua cidade, no seu município, divulgar essa lei. Trabalhar a divulgação da lei junto às empresas, junto às universidades e aos governos locais, a fim de que a gente possa estar fazendo uso efetivo da Lei de Inovação e da Lei do Bem. Não adianta o Estado ter essas leis que dão sustentação e suporte à inovação, e muitas vezes o município não conhece, os próprios pesquisadores da universidade não conhecem, as empresas não conhecem. Então é uma lei que nasce, que fomenta, mas que ninguém usa. Por exemplo, a Lei do Bem, ela concede incentivos fiscais do tipo dedução de imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido de dispêndios efetuados em atividades de P&D. Ela concede a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, na compra de máquinas e equipamentos para pesquisa e desenvolvimento. Amortização acelerada de bens intangíveis. Redução do imposto de renda retido na fonte incidente sobre a remessa ao exterior resultantes de contratos de transferência de tecnologia. Isenção do imposto de renda na fonte de remessas efetuadas para o exterior, destinado ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. Aí você deve estar falando: mas Alexandre, e aí? O que isso implica? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa na área química aqui em Florianópolis. E ele trabalha, ele é um inovador. A cada semana ele tem uma ideia nova e ele desenvolve essas ideias. Ele tem lá produção, ele tem laboratório, ele tem máquinas. Ele investe muito no desenvolvimento de novos produtos e vende no mercado. E aí o que acontece com esse empresário? Que para determinados, lembra, inovação é risco. Para determinados produtos, ideias que ele tem, para desenvolvimento do produto, ele tira recurso do seu capital de giro. Então ele deixa de investir na empresa, ele deixa de trabalhar recursos da empresa, ele pega o seu capital e aplica em pesquisa, em P&D, em inovação. E ele vai capitalizando, inovação com risco alto. E lá na frente, se essa inovação não der certo, ele descapitalizou a empresa. Mas se ele não inovar, ele pode não ser competitivo. Então ele não tem muita o que fazer, ele é obrigado a inovar. E ele está descapitalizando a empresa dele investindo em inovação. Esses dias a gente conversando, ele falou para mim, Alexandre, estou gastando não sei quantos mil aí num projeto assim, assim, assado. Aí eu perguntei para ele, mas por que que você está... Esse dinheiro é seu ou você buscou financiamento? Não, rapaz, eu estou pegando dinheiro do meu caixa para fazer isso. Aí conversando, o que que a gente chegou? Que ele podia estar se beneficiando dessas leis para buscar parceiros para desenvolver a pesquisa dele. Ele podia estar pegando o quê? Recursos de P&D, de editais. Que tipo de editais, Alexandre? Está aí na tela, fundos setoriais FINEP. O FINEP financia as empresas para inovação. E ele não tinha acesso a essas informações e estava tirando dinheiro do seu caixa para financiar a sua pesquisa de inovação. Se ele não inovar, ele não é competitivo. Então, ele pegava, tirava dinheiro do caixa e inovava. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento do quê? Da lei do bem, da lei de inovação, dos recursos, dos editais que o governo lança para as empresas, em cooperação com a universidade. Ele nunca pensou antes em se aproximar da universidade e dividir e facilitar o acesso ao conhecimento, facilitar o acesso a laboratórios, facilitar o acesso a pesquisadores. E ele fazia tudo sozinho. E isso estava ficando muito caro para a empresa dele, porque ele estava descapitalizando. A partir dessa nossa conversa, ele já começou a buscar o quê? Aproximação com a universidade, já está entrando num edital, num fundo setorial para buscar recursos para financiar sua inovação e com isso também vai melhorar a performance, a competitividade da empresa, a sustentabilidade financeira da empresa dele. E com isso ele vai poder, então, agora competir até em maior escala. Porque agora ele pode investir mais, porque ele pegando recurso do governo, de um FINEP, fazendo parceria com a universidade, ele vai poder aplicar mais recursos, ter mais acesso a conhecimento, mais acesso a pesquisadores, a laboratórios e fazer com que a inovação, o processo de inovação dele acelere, diminua o risco, potencializando o sucesso da inovação. Então, veja bem, você administrador público, dá um acesso ao portal da inovação, leia sobre a lei de inovação, a lei do bem, observe aqui, ó, na página do FINEP, está aí o endereço na tela para você, ó, os fundos setoriais, o CNPq tem edital. No caso de Santa Catarina, a Fundação de Amparo à Pesquisa tem editais para as universidades. Você pode se aproximar de uma universidade para fazer isso. Isso são políticas públicas. Então, o governo federal e o governo estadual têm elementos, recursos, ferramentas, políticas que dão sustentação à atividade de risco que é inovar, facilitando e aproximando universidade e empresa. Com isso, a gente cria uma atmosfera favorável à inovação. Então, o Brasil, ultimamente, tem alcançado bons resultados em torno dessas políticas públicas que têm sido criadas. Percebe? Com isso, a gente fecha agora a nossa unidade 3, onde a gente falou de financiamentos, a gente falou da gestão, da relação entre universidade, empresa e governo. Leiam, busquem o nosso livro-texto, busquem mais elementos, acesse a lei do bem, a lei de inovação, para que vocês possam ter mais subsídios e para que vocês também possam estar melhor instrumentalizados no exercício da atividade pública. Ok? Fechamos a unidade 3. Música.